Boa noite. Só faltou o som aqui. Boa noite. Aí, agora saiu. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Glória a Deus, semana passada tivemos o acampamento. Se você não foi, você perdeu. Agora só o ano que vem. O acampamento é apenas uma vez no ano. No próximo, que você se esforce mais para estar junto, irmãos. Porque é um tempo muito bom, é um tempo de descanso, é um tempo de entrosar mais com a galera, e é um tempo da gente ouvir a voz de Deus, ser direcionado naquilo que Deus está falando lá em todo o tempo, e foi muito bom. E antes da gente começar, antes da gente entrar para a palavra em si, eu queria orar novamente, e como domingo retrasado, se não me engano, quando eu preguei, a gente falou muito a respeito do nosso coração, quem lembra aí, como sendo a fonte de todas as coisas, como sendo o principal lugar onde Jesus quer transformar, é a partir do nosso coração. Então, feche seus olhos, põe a mão aí no seu coração, vamos orar mais um pouquinho. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa palavra. Paizinho, que ela possa penetrar no nosso coração como uma espada de dois gumes. Que ela possa dividir todos os propósitos, todas as intenções, todos os pecados ocultos que venham ser tragos à luz nesta noite, Pai. No nome de Jesus, que o Senhor cure, que o Senhor quebrante, que o Senhor liberte, Pai. No nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra essa noite possa transformar o nosso coração e transformar o nosso entendimento, Pai. No nome de Jesus, tira toda a frieza, toda a indiferença, toda a apatia, Pai. Quebra, Senhor Deus, tudo aquilo que nos distrai, Pai. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Galera, esse mês nós já começamos, na verdade, o nosso novo tema, que são as doutrinas fundamentais da graça. Semana passada a gente não teve culto, mas nos pequenos grupos nós já iniciamos a nossa discussão. Mas esse mês, no dia 31 de outubro, muitas pessoas lembram do Halloween, do Dia das Bruxas, mas poucos se lembram de uma data importante na vida da igreja. Quem se lembra? Pode falar, gente. Isso, a Reforma Protestante. E já é, se não me engano, o terceiro ano seguido que a gente fala a respeito da Reforma, todo mês de outubro, porque foi um marco na história da igreja e na história do mundo. Porque a partir da Reforma, muitas coisas mudaram. A partir da Reforma, várias coisas foram acontecendo que culminaram até a chegada de hoje, onde nós vivemos, onde nós estamos. E é importante a gente passar um pano de fundo, bem rápido, na história. Porque esse ano de 2019, fazem 502 anos que a Reforma Protestante aconteceu. Em 1517, um monge agustiniano, chamado Martinho Lutero, ele fixou suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. Foram as 95 teses que ele estudou e que ele, inspirado pelo Espírito Santo e vendo a realidade que a igreja estava vivendo e vendo como a igreja havia se tornado, inspirado por Espírito Santo, ele foi e colocou e pregou essas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. E o ponto de partida de sua revolta e de sua indignação frente a tudo aquilo que a igreja estava vivendo foi a venda de indulgências. Para quem não sabe, a venda de indulgências era o direito que a igreja ela colocava para as pessoas comprar o perdão de seus pecados. Hoje você pode falar, mas não é possível que o povo caiu nessa, não é possível que o povo foi enganado com relação a isso. Você tem que comprar o perdão de pecados? Para nós hoje isso pode parecer um pouco superficial e banal, pensar que as pessoas caíram e foram enganadas nisso. Mas elas foram. Porque nessa época as pessoas elas não tinham acesso às escrituras. A palavra de Deus ela era fechada. E apenas os monges, apenas a igreja tinha acesso. Então a igreja, ela fazia o que queria. Ela literalmente enganava o povo usando a palavra de Deus. Para enriquecer, para exercer domínio e para exercer poder. Através do medo, ela fazia várias coisas. Porque ninguém tinha acesso, ninguém tinha a palavra de Deus ainda. ela não havia sido traduzida ainda para outras línguas, então era algo bem restrito, apenas quem entendia o latim conseguia ler. Então, por isso que ela era restrita apenas à igreja e aos monges, aquelas pessoas que estavam ali imersas na igreja. As pessoas, elas eram enganadas, porque a palavra de Deus, ela não era acessível. E hoje, por conta da reforma, nós temos a palavra de Deus acessível a nós. Ao longo de toda a história, não há momento mais oportuno do que o nosso, do que pregar a palavra de Deus com tamanha liberdade, com tantos recursos, com tantas versões, com tantas traduções, mas nós desprezamos isso. Nós desprezamos isso. E por nós desprezarmos isso, por às vezes nós termos inúmeras versões no nosso celular, a gente sequer lê, a gente sequer usa, nós também somos enganados. Nós ainda também continuamos sendo enganados. Por quê? Porque nós não meditamos e nós não tiramos tempo para ouvir de Deus segundo a sua palavra. Então, se eu falar alguma coisa aqui que tem uma aparência de verdade, se ela for mascarada ainda com uma mensagem positiva, animadora para você e eu te entregar isso, se você não tiver o conhecimento da palavra, você também vai ser enganado, assim como aquele povo foi enganado. Apesar de termos toda a escritura agora disponível para nós, nós continuamos também sendo enganados pelos pastores, pelos líderes e muitas vezes por nós mesmos. Muitas vezes pelas ideias que nós preconcebemos na nossa cabeça, na nossa mente. E nós fazemos isso uma verdade. Mas a reforma protestante, até culminar no Martim Lutero, houve uma pré-reforma, aonde outras pessoas iniciaram um movimento de restauração da igreja. Porque desde quando a igreja ela foi iniciada a partir dos apóstolos, ela ia muito bem. Ela andava na doutrina dos apóstolos, como a gente lê lá em Atos, na igreja primitiva, mas ao longo do tempo ela foi se perdendo. E antes de Lutero, outras pessoas tentaram também iniciar esse processo de transformação. Alguns deles, mais conhecidos, foram John Wycliffe, John Hus e Jerônimo Savonarola. Todos esses homens tentaram, antes de Lutero, iniciar uma pré-reforma. E a partir desses homens, eu creio que Deus ele já iniciou algo que foi culminar em Lutero. E vários desses pré-reformadores, eles foram mortos de maneira forte. Foram crucificados, foram queimados. A reforma, ela custou a vida de homens que amavam a palavra de Deus e que queriam que a palavra de Deus tivesse acesso a nós hoje. Se nós temos acesso a essa palavra, ela custou o sangue de mártires. Ela custou o sangue de homens que se dedicaram ao estudo e à revelação para que o povo tivesse acesso a ela. Meu irmão, se nós temos acesso a essa palavra, dê valor. Dê valor a ela, porque ela custou muito. Muito. E nesse movimento, culminou naqueles que são os princípios fundamentais da reforma protestante, ou as doutrinas fundamentais da graça, que foram chamadas de cinco solas. Solas vem do latim somente. Então são elas, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a glória a Deus. Essa foi a base da reforma protestante, essas cinco solas. E a semana passada nós falamos sobre a sola escritura, somente a escritura. E já emendando no nosso último tema que foi do mês passado, nós falamos sobre a palavra de Deus, se vocês se lembram. Durante todo o mês nós falamos sobre a escritura, a verdade de Deus. E somente a escritura diz que devemos considerar a Escritura como a fonte única que possui autoridade de Deus para guiar o homem. Somente a Escritura. Não é o Papa, não é a Igreja, não é o pastor, mas é a Escritura. Se esses não falarem segundo a verdade revelada pela palavra de Deus, que seja anátema. Se um anjo do céu descer e falar coisas contrárias ao que está escrito aqui, que seja amaldiçoado. A única fonte de autoridade que existe sobre o homem para guiá-lo até Deus é a palavra de Deus. Não existem intermediários, não existem despachantes. Somente Deus. Somente a palavra, a escritura. E nós falamos sobre a nossa relação com a palavra de Deus. Como que nós lidamos com a palavra de Deus? A escritura, ela é somente mais uma fonte de informação histórica, apenas mais um livro que eu tenho lá na minha casa, onde eu coloco na prateleira, deixo aberto lá no Salmo 90 para espantar os demônios, o espírito ruim. Ou ela é a fonte de vida para nós? Qual é a nossa relação com a palavra de Deus? Nós lidamos com ela apenas como um livro? As histórias contidas aqui nós lemos apenas como mais uma história, como se fosse mais uma história como Peter Pan? Como nós lidamos com a palavra? Isso vai fazer toda a diferença. E se ela é a fonte de vida para nós, então ela vai se tornar a palavra de Deus para nós. E ela vai nos guiar. E ela vai nos orientar em todas as coisas. Quem guia a sua vida? É o horóscopo? É a irmã Zuleide? Quem guia a sua vida, velho? É a sua própria opinião? É a opinião das pessoas, é a opinião da sociedade. A palavra de Deus, somente a escritura, ela guia a nossa vida. Ela é como uma bússola que aponta o caminho. Ela é como um mapa que mostra aonde está o tesouro. Essa é a palavra de Deus. E no mundo onde existem inúmeras opiniões, inúmeras filosofias humanas, onde a verdade está cada vez mais relativa, de onde parte as suas convicções, meu irmão? A verdade hoje, ela está cada vez mais diluída. Quando você vai conversar com uma pessoa e você expõe a palavra de Deus, você expõe a sua opinião segundo aquilo que é a palavra de Deus, as pessoas, elas já têm um discurso. Ela fala, não, essa é a sua verdade, agora deixa eu falar a minha. Não, isso é o que você acha, agora o que eu acho é assim. Filosofias humanas, pensamentos humanos, tudo isso vem para diluir o poder da palavra de Deus em nós. Então, sem querer, às vezes na brincadeira, a verdade no nosso coração, ela vai sendo cada vez mais enfraquecida. Então, nós não mais consultamos a palavra de Deus para guiar a nossa vida, mas nós estamos buscando o horóscopo crente. O profeta que vai falar, o meu CPF vai falar o que vai acontecer na próxima semana. E isso não vai produzir transformação na minha vida. Se queimasse todos os livros da terra, todos. Pega todo o livro que você pensar e faz uma fogueira e queima. E deixasse apenas a Bíblia, apenas a palavra de Deus, ela ainda seria suficiente para guiar e orientar o homem em todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus, ela é suficiente. Se você queimar todos os livros da face da terra e deixar somente a palavra de Deus, ela ainda assim vai ser suficiente para guiar e orientar o homem para as boas obras que Deus tem preparado para ele. A palavra de Deus tem que ser suficiente. E aí eu queria que você abrisse lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. Segundo Timóteo 3, 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Até aqui. Então, meus irmãos, algumas coisas nós precisamos atentar nesses versículos. O primeiro, que a palavra de Deus toda, ela é suficiente. Então, para com esse negócio de ficar lendo só o que te agrada. Para de ficar com esse negócio de ler apenas o livro ou o profeta que só te agrada. Porque senão você não vai crescer, você não vai se desenvolver como cristão. Quando a gente busca só aquilo que nos agrada, é muito cômodo, é muito fácil. Nós não somos confrontados. Toda a escritura, e não apenas uma parte dela, mas toda escritura é apta para nos ensinar. Pegue toda a palavra de Deus. Aquilo que você não gosta e aquilo que você gosta. E mescle isso para que você seja completo. Denuncia o erro e aponta e mostra o caminho. Essa é a palavra de Deus. Ela denuncia o nosso pecado, ela denuncia as trevas que há no nosso coração e, além disso, ela aponta e mostra o caminho. Ela fere, ela cura. Ela abre a nossa ferida, mas, ao mesmo tempo, ela cura, ela é o remédio. E ela também nos prepara, nos capacita e nos treina para toda boa obra, para vivermos nesse mundo que está cada vez mais louco. E ainda nós contamos com o auxílio do Espírito Santo para nos ajudar e para nos lembrar, para ser o nosso consolador, para que nós não possamos esquecer das palavras contidas nesse livro. É o Espírito Santo que nos lembra, é o Espírito Santo que traz a memória, é o Espírito Santo que lá no dia que você está mal, na sua semana, é o Espírito Santo que vai gritar dentro de você e vai te lembrar da palavra de Deus. Essa é a diferença das outras religiões, das filosofias humanas, dos pensamentos humanos. É quando ela se torna viva e transforma a sua vida. Sola gratia, somente a graça. Devemos entender que a salvação é pela graça. Somente que não existe a ideia de que por eu ser bom ou por fazer boas obras eu mereço ser salvo. Como se a salvação dependesse de mim. Abra em Efésios 2. Volta aí um pouquinho antes de Timóteo. Efésios 2. A partir do versículo 1. Efésios 2, a partir do versículo 1, fala assim: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, segundo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais. Porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se gloriar, pois somos obra-prima de Deus, chamados em Cristo Jesus a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Até aqui. Irmãos, aqui está toda a doutrina da graça. Nós fomos salvos pela graça. E o que significa essa graça? É um presente que Deus nos deu. Para que o mérito não fosse nosso, mas para que o mérito e a glória fosse a Deus, dada a Deus. Mas qual era a nossa condição? É isso que nós precisamos entender, para que a gente possa virar a chave, para que nós possamos entender a graça, de fato. Porque muitas vezes nós achamos que nós somos bons. Não, eu leio a Bíblia, eu oro, eu jejuo, eu vou no culto, eu vou no pequeno grupo, eu estou em todas as programações, eu não faço mal para ninguém, eu não minto, eu não roubo, eu não acesso pornografia. E aí nós vamos colocando sobre nós essa justiça própria, como se nós fôssemos merecedores. Mas aqui há o diagnóstico do nosso coração, da nossa alma. Nós estávamos mortos em nossos pecados. Sabe o filme The Walking Dead? A série? Nós estávamos como eles. Mortos, vivos. Vivos fisicamente andando, mas mortos espiritualmente. Você e eu, nós éramos zumbis espirituais. Até Cristo nos encontrar. Até o amor de Cristo nos encontrar, nós estávamos mortos em nossos pecados. Ninguém de nós queríamos saber de Deus. Você levando a sua vida, em que momento você pensava em Deus? Em que momento você parava para pensar a respeito dos planos e dos propósitos de Deus para a sua vida? Se não fosse naqueles momentos de angústia, naqueles momentos em que até o ateu ele ora em frente à morte, naqueles momentos difíceis, ninguém de nós queríamos saber de Deus, essa é a verdade. Nós andávamos segundo o nosso próprio entendimento. A nossa vida era guiada pelos nossos próprios pensamentos. Em Romanos 3, não precisa abrir aí, ele fala, ele vai mais fundo, ele fala, ninguém é justo, nenhum sequer, ninguém é sábio, ninguém busca a Deus, todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer, sua conversa é repulsiva como o odor de um túmulo aberto. Olha isso, velho. Olha a gravidade disso. A nossa conversa era como se nós abríssemos a boca e saísse aquele cheiro de um túmulo que tinha um defunto ali dentro. A nossa língua é cheia de mentiras. Vamos ler isso colocando a nossa vida, a nossa realidade. Porque muitas vezes nós lemos colocando a conta no outro, mas aqui está falando de nós. Veneno de serpente goteja de seus lábios. A nossa boca é cheia de maldição e amargura. Aprestem-se em cometer homicídio. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar a paz. Por quais caminhos você andou tentando encontrar a paz que o mundo não pode te dar, como a gente cantou aqui? Por onde o seu coração e a sua mente andou tentando encontrar a paz que você tanto desejava? Nós não sabíamos aonde ela estava. Nós andávamos, buscávamos, mas nós não encontrávamos. Não tínhamos o menor temor de Deus. Essa era a nossa situação. Todos nós éramos desobedientes, escravos do diabo e da mentalidade humana. Quando ele fala que nós vivíamos segundo o curso desse mundo, não é que a gente vivia segundo esse mundo físico, esse mundo natural que nós vemos, mas era segundo uma mentalidade de um mundo que não anda segundo a vontade de Deus. Quando nós falamos andar segundo o conselho do mundo, é andar com uma mentalidade mundana. Uma mentalidade de alguém que não conhece a Deus, de quem não ama a Deus. Assim era a nossa situação. E diante disso tudo, sabe o que a gente merecia? O inferno. Diante disso tudo, sabe o que nós merecíamos? A ira de Deus. Porque um Deus santo, ele não pode estar junto com homens pecadores como nós. Então, diante disso tudo, meus irmãos, nós merecíamos era o inferno. É por isso que é por graça, porque partiu dele primeiro. Foi o amor dele que nos encontrou primeiro. Nós estávamos perdidos por aí, nós estávamos mortos. Mas foi o fato de que Deus nos amou primeiro, enviando Cristo para morrer por nós mesmos, quando ainda éramos pecadores. Essa é a graça de Deus. Romanos 5, 8, 1 João 4 fala isso. Deus prova o seu amor. A prova do amor de Deus para conosco foi nos dar a salvação, nós merecendo o pecado, nós merecendo o inferno. Essa foi a grande prova. Não é porque você é bom, não é porque você é um bom funcionário na sua empresa, não é porque você não mente, não rouba. Não. É pela graça. É favor e merecido. Ele nos amou. E a prova desse amor foi enviar Cristo, mesmo nós ainda sendo pecadores. Esse é o estado do nosso coração. Esse era o estado da nossa vida antes de Cristo nos encontrar. E a graça é um presente. Esse favor imerecido é um presente de Deus para nós. E o que que você faz com o presente, meu irmão? Quando você ganha um presente, qual que é a sua reação? O que que você faz? Eu fico muito feliz, eu fico muito alegre que a pessoa se lembrou de mim. Eu guardo aquele presente, eu uso aquele presente, eu compartilho daquele presente. O que que você tem feito com o maior presente que você poderia ganhar? Que é a salvação. Como você tem lidado com esse presente? Para que a glória não fosse dada a nós. A glória vem de Deus. Somente a graça. E a única coisa que nós devemos fazer, sabe o que que é? É crer e receber esse presente. É por fé. É por fé. A única coisa que você precisa fazer é crer com seu coração e receber com toda alegria, porque esse é o maior presente que Deus poderia dar à humanidade. E agora, recebendo esse presente, o que nós fazemos? Nós apenas recebemos e guardamos ele debaixo de 7 chaves? Ou nós pegamos esse presente, desembrulhamos ele e jogamos no lixo? Quando você ganha um presente de aniversário, qual é a sua primeira reação? Você nem abre ele e joga fora? Pisa, rasga? Ou você o recebe? É isso que nós fazemos. É igualzinho isso que nós fazemos. E quantas vezes nós pegamos esse presente que Deus nos deu e jogamos fora? Quantas vezes nós pegamos esse presente da salvação e trocamos por migalhas que o diabo nos oferece? É a seguinte situação, velho. Deus te chamou para ir num restaurante top, onde a mesa está posta com tudo aquilo que você gosta. Se você é carnívoro, está uma churrascaria lá à sua vontade. Se você não come carne, está tudo que você gosta também. Tudo está lá. E os convidados estão sentados à mesa. Todo mundo está comendo, todo mundo está se divertindo. Comendo do bom e do melhor. E sabe o que que nós fazemos? Muitas vezes nós estamos comendo das migalhas que caem dessa mesa. Nós estamos comendo da lavagem que sobra para os porcos. E nós revelamos isso, sabe como? Vivendo uma vida que não glorifica a Deus. Vivendo uma vida totalmente aquém daquilo que é a vontade de Deus para nós. Porque uma vez que nós recebemos essa salvação, que nós tomamos posse dessa salvação, que nós entendemos isso, nós nos tornamos, sabe o que? Herdeiros. Herdeiros da promessa. Participantes da glória de Deus. É isso, Deus nos chama para participarmos da sua glória. Mas nós estamos preferindo comer da lavagem que sobra. E isso se revela quando nós vivemos e lidamos com o namoro de uma forma que não glorifica a Deus. Isso se revela de uma forma quando nós tratamos a nossa esposa, o nosso esposo, de uma forma rude, que não glorifica a Deus. Isso se revela todas as vezes que eu acordo de manhã e ao invés de eu glorificar e ir para o trabalho agradecendo a Deus, eu vou resmungando, eu vou reclamando. Ao invés de eu tratar os nossos filhos como um presente, eu trato eles apenas como mais um trabalho a ser feito. Qual forma você tem lidado? Aonde isso tem impactado a sua vida? Porque quando nós entendemos isso, nós temos o nosso coração transformado. Então nós nos tornamos herdeiros de todas as promessas de Deus para nós. Ele nos aceita como estamos, mas Ele nos transforma para nos tornarmos aquilo que devemos ser. Amém? Vou repetir, ó. Ele nos aceita como estamos, mas nos transforma para nos tornarmos aquilo que devemos ser. Então, meu irmão, é aquele negócio. Jesus te aceita do jeito que você está. Jesus aceita qualquer pessoa do jeito que ela está. Pode vir prostituta, pode vir drogado, pode vir viciado, pode vir mentiroso, tudo. Mas sabe qual que é a grande sacada do Evangelho? É que Ele nos transforma para que nós possamos nos tornar aquilo que nós devemos ser. Imagem e semelhança de Cristo. Então não se conforme, meu irmão. Não se conforme da forma como você chegou. Mas tenha como alvo, como objetivo, aquilo que Cristo quer que você se torne nele. Porque esse é o efeito da graça sobre nós. A graça, ela nos educa. A primeira coisa que ela faz, ela nos educa. Ela nos ensina a viver uma vida completamente dedicada a Ele. E isso vai se tornando e vai se manifestando em uma vida que glorifica a Deus em tudo. Por isso que a graça, ela nos educa. Eu queria que você abrisse lá em Romanos 6, para a gente poder encerrar. Romanos 6, do 1 ao 7 aí primeiro. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos. Agora pula lá para o versículo 12. Não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir o pecado. Mas em vez disso, entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como um instrumento para fazer o que é certo, para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não mais vivem sobre a lei, mas sobre a graça de Deus. Até aqui. O que nós vamos fazer agora, diante dessa graça maravilhosa, irmãos? Qual é a nossa responsabilidade? Porque nós precisamos entender uma coisa, que foi por graça, mas não foi de graça. Foi por graça, mas não foi de graça. Cristo morreu por nós. Cristo pagou um alto preço, como a gente cantou aqui. E como nós temos lidado com isso? Agora a gente vai continuar pecando para que depois, eu vou orar. E aí Deus vai me perdoar, porque agora nós vivemos um tempo da graça e está tudo certo. Como que nós lidamos com a graça de Deus? Nós abusamos da graça. Nós abusamos da graça. E aí nós vivemos como se Cristo nunca tivesse morrido por nós. E nós oferecemos mais uma vez o nosso corpo para ser escravo do pecado. E agora o que Cristo está nos oferecendo é uma nova vida. É vivermos uma novidade de vida, é você chegar na churrascaria, é você chegar no restaurante e sentar na mesa com Ele. E parar de ficar comendo as migalhas que caem no chão. A graça, como eu falei, ela nos educa, ela nos ensina a vivermos uma vida completamente dedicada a Ele. A graça nos ensina que existe uma nova vida a ser vivida. Que não é pelo meu esforço, que não é pelo meu mérito, mas é por mérito de Cristo, é por mérito de Deus. Eu não sou bom, meu irmão. Tem dias que meu coração, ele se enche de ira, de raiva. E muitas vezes a vontade que eu tenho de explodir, de estourar. Mas sabe o que, que me segura? É a graça de Deus. É a graça de Deus que lembra o meu coração. O quanto que eu sou ruim, o quanto que eu não presto. O quanto que os meus pensamentos, eles se vão em várias direções. Analise a si mesmo. Olhe para dentro do seu coração e veja se a graça tem te educado, tem te ensinado a viver uma vida que glorifica a Ele. Segundo, a graça nos constrange. O amor de Deus nos constrange. Porque se Cristo entregou tudo, por que que a gente quer entregar só metade? Se Cristo morreu pelado na cruz, não tinha um paninho lá tampando. Mas ele morreu nu, expondo todas as suas vergonhas. Por que que agora nós queremos entregar apenas metade? Ou 10%? A graça de Deus nos constrange, porque ela eleva o patamar. Ela aponta para Cristo e fala, olha, sejam imitadores de Cristo. A medida é alta, o padrão é alto mesmo, para que vocês morram tentando. Para que vocês vivam a vida inteira tentando alcançar o nível de Cristo. A graça nos constrange e a graça, ela nos liberta. Ela nos liberta dos nossos pecados. Ela nos liberta da antiga vida que nós vivíamos. E essa noite, essa graça, ela está sendo posta à mesa, mais uma vez, para que você a receba como um presente, para que ela te eduque, para que ela te constranja e para que ela te liberte, no nome de Jesus. Queria chamar os meninos de louvor para a gente encerrar.